11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Bom, está no ar o espaço de todas as torcidas, 11 minutos na área. E quem já está com a gente aqui, pronto para entrar em campo, devidamente aquecido, Pedro Pinser, bom dia.
Bom dia, Gisiel. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha. Pode-se dizer que Rodrigo Rezende agora está oficialmente de volta.
É, chegou depois chegando.
Depois de uma matéria dessa, né? Maravilhosa.
Chegou.
E ainda dia, bem que ele citou o clipe do Skank, que senão eu ia brigar com ele.
Você não ia aguentar, né?
Jamais.
Olha, antes da gente começar aqui a conversar no 11 Minutos, deixa eu lembrar que acabou o prazo do sorteio,
eita,
tá,
verdade.
Gente? É, não vale mais mandar mensagem. Já deu. Quem mandou, mandou. Quem não mandou, só no próximo sorteio, tá?
Você é má.
É.
Você é má. Bom, mas o Pedro Pinça é que dá aqui o tom de quando termina o sorteio ou a participação do sorteio, então a gente tem que falar isso mesmo. Mas Pedro Pinça, pois é. Bom dia. Memórias maravilhosas aí de um estádio que eu diria assim, de boas memórias e também de uma marca que ficará indelevelmente marcada, que é aquele que o Rodrigo falou, né? Do 7-1.
Exatamente.
Mas é assim, né? Um estádio de futebol não vive só de glórias, de partidas onde você sai feliz. Algumas você
exatamente.
Não sai tão feliz.
Os grandes estádios têm essas marcas, né? Você tem lembranças espetaculares e tem traumas que você leva pra vida inteira.
É verdade.
É assim mesmo, né?
O do 7-1 a gente vai levar.
É um trauma.
Foi na nossa. Na nossa geração, né, Pedro Pinser?
Pois é.
Contaremos aos nossos netos. Mas olha, daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, de seleção brasileira. E olha, com uma pegada mais alegre, mais jovial, mais feliz. E deu o placar que eu falei. Você lembra disso, Pedro Pinser? Você lembra do placar que eu falei?
Você falou que ia ser
3-0. E o Adriano falou que tinha 2-0, porque o Adriano
foi com
aquela cautela sempre, Adrianina. 2-0, falei, vai ser 3-0, o Brasil vai jogar bonito, foi o que aconteceu. Mas isso...
Em que pese a fragilidade do adversário, tá? Mas aí é uma outra questão.
Bota água no chope, o Pedro Pinser. Mas vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Vamos falar agora sobre um debate na Comissão de Esportes sobre a formação dos jovens. Especialistas defenderam nesse debate que a prática esportiva e a educação devem caminhar juntas.
Os participantes também pediram a descentralização das políticas públicas para atender às realidades regionais. Repórter Marcela Cunha.
O encontro na Comissão de Esporte destacou a necessidade de integrar esporte de base, alto rendimento e políticas educacionais, além de valorizar o impacto social do esporte em comunidades de diferentes regiões do país. Um dos pontos levantados no seminário foi a relação indissociável entre esporte e educação. A secretária de Estado do Esporte e Lazer de Sergipe, Mariana Dantas, defendeu que o esporte nas escolas é fundamental para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Ela avalia que a prática deveria ser um componente obrigatório no currículo das escolas de tempo integral.
Pode até ser que tenha uma cidade que não tenha um saneamento básico, que não tenha uma iluminação elétrica, que não tenha uma estrutura, mas ela tem uma escola. E se ela tem uma escola, ela tem que ter esporte.
Já o conselheiro do Conselho Nacional de Educação Física, Tarcísio Anchieta, pediu que as políticas esportivas considerem as particularidades de cada região e sejam descentralizadas, aproveitando vocações locais, como a canoagem nas comunidades ribeirinhas da Amazônia. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, apontou os desafios governamentais para que as políticas cheguem na ponta.
E a maior barreira é a compreensão da importância do esporte justamente para quem comanda, né? Digamos, os governadores, os prefeitos, entenderem o quanto que o esporte ele pode ser um grande parceiro na questão social, na questão educacional.
Leila Barros defendeu a derrubada dos 397 vetos feitos à Lei Geral do Esporte, da qual foi relatora.
Das coisas interessantes que eu vi aí, Pedro Pinça, foi a fala aí do conselheiro Tarcísio Anchieta, do Conselho Nacional de Educação Física, falando sobre a descentralização das políticas públicas, ou seja, cada região tem uma particularidade e uma vez que isso seja descentralizado, você aproveitar as vocações locais, ele falando até
daquele
sobre
local,
isso, exatamente. A canoagem lá nas comunidades ribeirinhas do Amazonas, né? Enfim, em outras comunidades que existe uma vocação esportiva diferente, isso. Específica, isso é muito importante.
É, você vai pro litoral do Nordeste, por exemplo, quantos surfistas talentosíssimos você não encontra por ali,
sim.
Né? Então, assim, com certeza tem que ser uma coisa diferenciada. O Brasil é muito grande, gente.
Sim.
Então, assim, você não pode achar que uma política que vai funcionar em um determinado lugar vai funcionar no outro. Não é assim, né? E o mundo ideal é como a Marcela fala no início da matéria, né? É você juntar o esporte de base, o esporte de alto rendimento e a aplicação da política pública. Isso aí é o mundo ideal. Então é isso que o seminário da Comissão de Esportes vem tentando. Já é o segundo debate, eu acho, sobre o assunto. E esse seminário tem sido bem importante, porque tem ouvido atores dos mais variados lugares. Aí ouve gente dos estados, ouve gente né, como foi o caso do rapaz do conselheiro da educação física. Então estão ouvindo aí todos os players, todos os envolvidos nessa situação, para chegar numa situação bacana para todo mundo. Isso é bem legal.
Exatamente.
Uma iniciativa muito interessante.
E gente que geralmente não tem acesso, não é ouvido, né? Isso é muito importante. O palco aí do Congresso Nacional traz isso.
Sem dúvida.
Bom, vamos falar agora sobre o jogo de ontem, Brasil e Chile pelas eliminatórias. O Pedro Pince já disse que o Chile é frágil, mas eu quero ver o copo meio cheio.
Claro.
O Brasil, de qualquer forma, voltou a jogar um futebol, inclusive os jornais hoje no mundo inteiro destacam isso, essa questão do Brasil voltar a jogar bonito, fácil. Foi um jogo legal, belos gols, participação muito boa do pessoal jovem, com destaque aí para o Estevão. Foi um jogo bom de se ver, claro. O adversário era o Chile, mas a gente já pegou antes adversários fracos e não conseguiu fazer muita coisa.
Passou aperto, né?
Isso aí. O Chile vai terminar provavelmente a eliminatória em último lugar, né? Então, mas mesmo assim, o Brasil não tomou conhecimento, não, né? Foi muito legal e muitas coisas aí para destacar. Inicialmente o primeiro gol do Estevão na seleção brasileira, né? E depois no segundo tempo entra o Paquetá, que tem toda essa história que a gente falou aqui durante tantas vezes da questão do envolvimento que ele tinha com apostas, e no primeiro momento tudo indicava que ele seria condenado, que poderia até ser suspenso do futebol. Isso não aconteceu e acabou sendo convocado de novo e acabou marcando. E a se destacar também o desfile de Luiz Henrique no segundo tempo, né? Entrou no segundo tempo o jogador que era do Botafogo, que tá na Rússia, e acabou com o jogo, né? Conseguiu participar diretamente de dois gols e saiu ovacionado pelo público. Muito legal.
Uma nova história na seleção brasileira com um novo técnico, insensado, conhecido, famoso, ganhador. Podemos ter uma nova perspectiva a partir de agora.
Esperanças, né? Esperanças do futuro.
Eu acho que se não for com ele, não vai ser com mais ninguém, né? Então, assim, se destacar também, Gisele, rapidamente, sim, que foi um ótimo rendimento sem dois pilares, né, da seleção brasileira, que são o Vinícius Júnior e o menino Ney, né? Nenhum dos dois passaram. Um não estava convocado por opção, que era o caso do Vinícius Júnior, e o Neymar acabou nem sendo convocado.
Exato.
Mas, assim, há esperança, há uma luz no fim do túnel aí. Estamos a relativamente pouco tempo da Copa, né? Menos de um ano. Então, quem sabe aí a gente tem um caminho a trilhar e chegar no lugar que a gente quer, que é o sexto título mundial.
Finalmente.
Exatamente sobre essa questão aí de a gente estar sem o Neymar, né? Dele não ter participado do jogo, não ter sido convocado, a gente tem um ouvinte aqui, o Carlos Antônio, mandou um áudio aqui pra gente lá de Cuiabá.
Carlos Palmeirense, fala aí.
Só quando você apertar play. Aí.
Moço, tem pensa se o Neymar Júnior tivesse igual meu amigo Casca de Bala, hein?
Pois é.
100% fisicamente. Daquele jeito, hein? Voando baixo, hein? Na experiência que ele tem. Seleção ia ser uma favorita a chegar à final?
Eu acho que sim.
Bom dia a todos. Carlos, aqui de Cuiabá, Mato Grosso, palmeirense.
Pois é. Valeu, seria Carlos. Praticamente um dream team, né, meu caro Pedro Pinça? Já pensou, Neymar, naquela fase
sei,
boa?
Não sei se é dream team, mas, assim, o que joga o Rafinha também é uma festa, né, meu irmão?
Pois é.
Pega a bola ali, você pega o negócio, é um negócio diferente, né? Que bom que ele tá jogando bem na seleção brasileira, porque a gente tem essa discussão dos jogadores que não jogam com a camisa do Brasil, o que jogam no clube, né? Essa é uma discussão eterna, e não é o que acontece com o Rafinha, em geral. Ele joga muito no Barcelona e se destaca na seleção brasileira também, isso é muito legal.
Pois é, mas olha só, a gente fica pensando, né? Se o Neymar tivesse, por exemplo, poderia ser melhor e tal, mas talvez não, talvez poderia desandar ali, porque aí o jogo ia ser completamente diferente, né?
Essas mudanças ali do Ancelotti, né?
Pois é.
Tem a questão das táticas, tem a questão também de a seleção muito tempo jogou pro Neymar, e aí o Neymar vira um homem de referência, e as outras seleções também já sabem daquilo e já começam a fazer uma marcação ainda pior do que já fazem com o Neymar, nos clubes, fazem na seleção, ele realmente apanha muito, enfim.
Não, e outra, se ele for convocado, você acaba meio que obrigando, entre aspas, ele a entrar entre os 11.
Isso.
Você não vai convocar o Neymar e botar ele no banco para evitar um desgaste.
Exatamente.
Entendeu? É uma coisa meio complicada.
Mas foi bom de se ver. Esse jogo aí, Brasil e Chile. Vamos jogar contra a Bolívia na semana que vem, deve ser outro.
Lá no alto, 4 mil metros de altura.
Sofrido, né?
Vamos jogar contra a Bolívia, vamos jogar contra a altitude. A Bolívia é um
porque o jogo não vai ser nem em La Paz, vai ser em El Alto.
Muito.
Que é um negócio impressionante.
É pra testar mesmo os jogadores, né?
Vai ser difícil, exatamente. Falando em eliminatória, só pra não deixar de falar.
Sim.
Provavelmente o último jogo oficial de Messi na Argentina, ontem, Argentina e Venezuela, e ele só fez 2 golaços, enfim. Isso chovendo molhado, mas a gente tem que.
É o Messi, né? Merece realmente.
Impressionante.
Merece realmente todas as homenagens. Bom, vamos então aguardar aí na semana que vem, mas eu queria destacar novamente, deu meu placar, tá? 3-0.
Acertou.
É porque ontem o Adriano, juntamente com a Isaura Oliveira, chegou a me chamar de Mick Jagger. Só porque meu time tá ruim, aí eu não torci pra o Confiança. Vamos falar daqui a pouquinho também sobre
isso. Você torceu o Confiança, Confiança perdeu?
Eu, Confiança perdeu, pra mim não.
O Confiança perdeu, coitado, Confiança foi atropelado, mas a gente vai falar disso.
Vamos falar daqui a pouquinho, mas eu só quero deixar claro que não é assim, não. Vamos lá então, falar agora sobre o... Você falou aí a questão do Paquetá e a questão das bets. Se o Paquetá se deu bem, Bruno Henrique não. Bruno Henrique.
Você acha que não?
Não, eu acho que pegou um ganchão aí de 12 jogos.
Você acha? Eu não acho não. Vou discordar do relator.
Podia ser pior.
Eu acho que 12 jogos.
Ficou barato?
Mais efeito suspensivo e essa coisa toda ficou baratíssimo pra ele, eu acho. Baratíssimo. Pra mim, a punição seria infinitamente maior. Mas acabou não acontecendo. Acho que tá super no lucro ele. Super.
Tem isso também.
Então, podia ter, não sei quantos jogos ainda tem o campeonato, mas talvez ele ainda volte nessa competição.
Pela suspensão, provavelmente ainda volte.
Porque provavelmente ele não vai cumprir 12 jogos. Eu acho muito difícil. Daqui a pouco vai converter em cesta básica, essas coisas todas. Então, essas punições que começam grandes aí, que o STJ pune os jogadores, acabam não sendo cumpridas na íntegra.
Isso é verdade, a gente tem visto isso.
Então eu não acho que ele tenha pego um gancho.
Ficou barato pro Bruno Henrique.
Na minha opinião, sim.
Tá certo. Vamos agora falar, meu caro Pedro Pinça, sobre a seleção brasileira. Estamos na semifinal do Mundial de Vôlei Feminino. Assistiu alguns jogos.
Muito legal.
Foi aquele que foi contra a França que a gente virou. começou perdendo de 2-0 e depois ganhou 3. Jogaço. E estamos aí na semifinal do Mundial do Vôlei Feminino. Agora a semifinal é contra a Itália, né, Pedro Pinça?
Vamos lá, uma coisa de cada vez. Primeiro que a quarta de final você olha assim e fala assim, foi 3-0. Foi muito tranquilo. Não foi, não, meu amigo. Os dois primeiros sets, para quem não acompanhou o jogo, um primeiro set foi 27-25. Eita. E o segundo set foi 33-31. Então foi um jogo muito difícil. Terceiro set não.
Ganharam na raça, né? Assim,
as francesas no terceiro set já tinham baixado a moral. Mas o primeiro e o segundo set foram um jogo equilibradíssimo, poderia ter pendido para o outro lado tranquilamente e a gente talvez aqui não tivesse nem comemorando a classificação à semifinal. Mas passou, muito legal, parabéns. E agora você vai pegar o time a ser batido, que é a Itália, que vem de 34 vitórias seguidas, atropelou a Polônia nas quartas.
Atual campeã, né?
E são favoritas destacadas. Se der outra coisa que não seja a vitória da Itália, vai ser uma zebra passeando ali por Roma, ali pela Capela Sistina. mas assim, tomara que ganhe. Já falei aqui da minha admiração, do meu respeito pelo Zé Roberto, eu torço muito por ele.
Isso.
Mas as italianas são favoritas destacadas na semifinal.
É, mas tomara que dê uma zebra lá em
agora
Roma.
Também se der uma zebra, aí a gente vai com muita moral pra, pra final, né?
Vai.
Mas vamos ficar na torcida. As meninas passando aí da Itália, a gente vai pra final aí com a
faca. Eu acho que o jogo é sábado 9 da manhã.
Sábado 9 da manhã. Então já vou botar até aqui no meu alarme.
Perder.
Essa hora eu já tomei meu café, o meu cuscuzinho com rabada, já tô preparado.
Bem light, café
bem
light.
Lá, café
com açúcar.
café
pouco
com açúcar.
Pouco açúcar.
Pouco.
Vamos terminar aqui falando, aliás, não, vamos falar agora sobre a Lampions League. Os jingles mais legais que eu acho,
demais.
Isso aí. Essa chupada da Champions League, Zé, não dá. Você tocar a música da Champions League com zabumba, triângulo, sanfona,
acabou.
Isso é muito legal, minha gente. Aumenta aí, meu caro Antônio Carlos.
Agora dançar na internet.
Final da Copa do Nordeste, então. Vamos ter aí o jogo da volta, que é o jogo Confiança, agora Bahia e Confiança. O primeiro
Bahia
jogo foi Confiança e Bahia. Confiança perdeu de 4-1 em casa. E a gente até destacou aqui a imensa diferença que há entre os dois clubes em termos de praticamente tudo, né? Isso também diz muita coisa, né, meu caro Pedro Pincer?
Não, sem dúvida. O Confiança só de ter chegado à final da Copa do Nordeste é um belíssimo resultado.
Um belíssimo trunfo isso.
Né? Mas aí você já está jogando contra o Bahia, que está brigando e praticamente conquistando o seu quinto título dessa competição.
Uhum.
Então, assim, deu super a lógica.
Uhum.
Talvez a gente não imaginasse que o jogo fosse ter esse placar tão elástico, correto?
Isso.
Mas a vitória do Bahia, mesmo jogando em Aracaju, já era o que a gente realmente esperava.
E a confirmar a tradição deve dar amanhã, Esporte Clube Bahia contra o Confiança, mas eu fico com você, meu caro Pedro Pinto. Confiança chegar à final da Copa do Nordeste já foi assim um troféu maravilhoso. Parabéns aí todo o pessoal de Confiança. Mas é futebol, meu filho, então vamos aguardar, só termina quando acaba. Mas não é, a torcida continua sendo pelo Confiança, viu? Sou Confiança.
Coitado do Confiança,
aí,
né, Mica?
Tá mal,
tá difícil, tá difícil, tá difícil, mas eu sou Confiança. E a gente vai terminar falando aí de mais um campeão. É o campeão mundial de surf.
Isso.
Ganhamos de novo. Iago Dora.
Isso. É a tal da Brasília Storm, né? Que é a tempestade brasileira, como
isso.
A gente sempre fala aqui. Nos últimos 11 títulos mundiais, 8 são de brasileiros. E aí tem o Iago Dora, tem o Felipe Toledo, tem o Gabriel Medina, vários desses aí. E agora o Iago Dora entrando nesse hall de de campeões mundiais brasileiros que fazem das ondas do mundo inteiro, do Havaí, de todos os lugares que eles disputam, o quintal da casa deles, né? É impressionante. Então, a única coisa que falta é se bem que o Ítalo Ferreira já ganhou um título olímpico.
Sim.
Mas na última a gente não conseguiu. Mas nos campeonatos mundiais a única coisa é de qual deles vai ser o campeão. Que vai ser um brasileiro, a gente tem quase certeza.
Só da Brasil, muito legal, né?
E parabéns ao Iago Dora, o Brasil mantendo a hegemonia no surf mundial.
Maravilha, maravilha. As ondas são nossas. Uhum. Meu caro Pedro Pinça, destaque?
Não, era esse, era o surf.
Então, beleza,
já falou, tá tudo certo.
Então, Pedro Pinça, muito obrigado pela sua participação. A gente vai acompanhar aí o final de semana. Temos naquela data FIFA, né? Então, a gente vai acompanhar aí a seleção brasileira na próxima semana e também esse campeão, o campeonato aí da Copa do Nordeste. A final da Copa do Nordeste acontece amanhã. O vôlei não vai deixar faltar coisa aí pra gente acompanhar.
Não,
um abraço.
Estaremos aqui segunda-feira. Abraço. Muito obrigado, Gisele, pelo espaço. Sempre uma alegria estar aqui. Raquel, um abraço a você e uma ótima, né? Uma ótima sexta-feira para todo mundo, um melhor final de semana e até segunda-feira. Obrigado pela oportunidade, gente.
Um abraço grande.
Valeu.